Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 12 de janeiro. Foi o dia em que tropas britânicas invadiram o Reino Zulu na África do Sul. Foi em 1879 e, apesar da derrota em Sandwana, onde forças britânicas sofreram um total de 1.300 baixas, o Reino Zulu seria eventualmente derrotado e anexado à colónia do Natal. Hoje, aqui na capital americana, 4 graus centígrados. Primeiros 30 minutos desta emissão estão a cargo do João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO e a Rússia reúnem-se em Bruxelas, mas não há sinal de desanuviamento na crise na fronteira com a Ucrânia. No Cazaquistão, milhares de pessoas presas após distúrbios antigovernamentais. Como sempre, a primeira meia hora de 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço acusa a oposição de querer desestabilizar o país. Temos a acusação e reações. Taxistas levados a tribunal foram absolvidos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Conselho NATO-Rússia reuniu-se hoje em Bruxelas para analisar as crescentes tensões junto à fronteira com a Ucrânia e as exigências da Rússia para que a NATO não se volte a expandir para leste e corte o apoio militar à Ucrânia. As conversações, que se seguem a negociações em Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia, duraram cerca de 4 horas. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse depois do encontro que os representantes russos não fizeram qualquer compromisso para diminuir a presença de milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, algo que países ocidentais veem como o prelúdio de uma invasão à Ucrânia, onde rebeldes secessionistas apoiados por Moscovo ocupam já parte do território. Sherman disse que no encontro a NATO tornou claro que as exigências da Rússia para que a Ucrânia não se junte à NATO é algo que não está na mesa das negociações. Entretanto, o primeiro-ministro da Estónia disse que os países do Báltico estão em conversações com aliados da NATO sobre o aumento da presença militar no seu solo para servir de dissuasão à Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse depois das conversações de hoje que o reforço dos países do leste, membros da NATO, será levado em consideração se a Rússia invadir a Ucrânia. Estónia, Letónia e Lituânia, que fizeram parte da União Soviética, são membros da NATO e da União Europeia desde 2004. As autoridades no Cazaquistão disseram ter preso nas últimas 24 horas mais 1.678 pessoas por alegada participação nos distúrbios que abalaram esta antiga República Soviética na última semana. Isto eleva para cerca de 12 mil o número de pessoas presas na sequência dos distúrbios causados pelo aumento dos preços de combustíveis e que forçaram o governo a pedir a intervenção de tropas russas para suprimir as manifestações. O governo cazaque anunciou já que as tropas russas se vão começar a retirar nos próximos dias. Nos Camarões, um senador da oposição foi hoje morto a tiro na parte ocidental do país, onde separatistas anglófonos levam a cabo há algum tempo uma rebelião para exigir a independência do território. Uma fonte governamental confirmou que Henry Kemende foi morto durante a noite por atacantes armados não identificados. Kemende era advogado e legislador pela Frente Social Democrata, um dos principais partidos da oposição camaronesa. O assassinato ocorreu na cidade de Bamenda, no noroeste do país, que, juntamente com a região do sudoeste, tem sido cenário de ataques de grupos da minoria anglófona. Pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje numa explosão de um carro armadilhado na capital da Somália, Mogadishu, disse uma fonte dos serviços de segurança, bem como testemunhas oculares. O ataque foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab, que disse, numa breve declaração, que o ataque tinha como alvo oficiais estrangeiros. O ataque parece ter tido como objetivo uma coluna de veículos governamentais e ocorreu perto do aeroporto. Fontes próximas do governo disseram à Voz da América que a coluna de veículos pertencia a uma companhia privada de segurança, mas desconhece-se para já quem viajava nos veículos. Pelo menos 3 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram e outras 18 pessoas foram resgatadas quando uma igreja desabou no sul da Nigéria, disse a polícia na quarta-feira. Os desmoronamentos de edifícios são comuns na nação mais populosa de África, onde milhões de pessoas vivem em estruturas dilapidadas e os padrões de construção são frequentemente desprezados. A igreja ruiu na terça-feira à noite. 11 dos resgatados estão a ser tratados no hospital. No Burkina Faso, 8 soldados, incluindo um comandante, foram presos devido a alegados planos para destabilizar as instituições, disseram procuradores militares e fontes de segurança do país. O Ministério Público Militar na capital, o Ouagadougou, disse ter tomado conhecimento de uma alegação de um projeto de desestabilização das instituições da República que estava a ser planeado por um grupo de soldados. O gabinete teve conhecimento do plano no sábado, depois de um membro do bando, disse o governo, ter denunciado o plano. Afirma-se numa declaração, a qual acrescentou ter sido iniciada uma investigação e 8 soldados detidos para interrogatório. Aumenta a pressão sobre a junta do Mali à medida que a França e os Estados Unidos sublinham o seu apoio ao bloco regional da CDAO, que aplicou sanções ao país por atrasos nas eleições após 2 golpes de Estado. Numa escalada acentuada, após meses de tensões diplomáticas, os líderes da CDAO concordaram no domingo em fechar as fronteiras com o Mali e impor um embargo comercial. A mudança veio depois do governo interino do Mali ter proposto permanecer no poder por um período máximo de 5 anos antes da realização das eleições, apesar das exigências internacionais de respeitar uma promessa de realização de eleições até 27 de fevereiro. Para além de fechar as fronteiras e impor um embargo comercial, a CDAO também concordou em suspender a ajuda financeira ao Mali e congelar os seus ativos no Banco Central dos Estados da África Ocidental.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da República, João Lourenço, disse em discurso que os acontecimentos de segunda-feira em Luanda, durante a paralisação dos taxistas, foram motivadas por um desejo de se tornar o país ingovernável. Manuel José.
O assunto já vem de segunda-feira passada, dia 10 de janeiro, o dia em que os taxistas agendaram uma greve. Surgiu um movimento de reivindicação de vandalização nas ruas de Luanda, com queima de carros, e onde o comitê do MPLA não foi poupado. Várias pessoas foram detidas. Hoje o presidente da República deixou uma acusação sobre o eventual responsável das caramuças da passada segunda-feira.
Incitação à desobediência e à rebelião na tentativa da subversão são bem visíveis e facilmente reconhecíveis e apontam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído.
Na UNITA, eventual visado, já houve uma reação. O deputado e membro do grupo de sábios do partido, Ernesto Mulato, disse à Voz da América estar mais do que evidente. Qual é o plano?
Vocês estão a esperar uma grande visita e permitem que a UNITA infiltrasse os taxistas para irem arrebentar com a sede do MPLA. E com a polícia de pé a olhar, com a televisão já lá presente e tudo, a televisão sabia de tudo isto, ou foram eles que organizaram isso? Esta estratégia já não cola mais. Nunca a UNITA pensou isso. Eles sempre que pensaram contra nós, mas nós nunca pensávamos nisso. Nem estamos a pensar hoje, nem vamos pensar nisso. É uma manipulação mesmo bem feita para colar os outros. É brilhar como corações e não sei o que é para o povo revoltar-se. Que gente é essa?
Da Casa Sé também veio uma reação. O deputado Makuta Nkondo adverte o presidente da República para ler bem os sinais do tempo.
Aquele é um sinal anunciador. É que Congo, um songo me aguta. São dores de parto. O povo já está com completamente saturado. É mesmo assim que começou Primavera Árabe. É mesmo assim que começou o Estado Islâmico. Eles devem deixar de acusar a UNITA. Não pensa que o povo não reflete, o povo não pensa. Ele, João Lourenço, em vez de acusar os outros, em vez de ameaçar, é procurar mudar, corrige. As coisas vão para o pior. O sinal é esse. O povo já perdeu. perdeu um mês.
Do PRS, outra reação, Rui Malopo, secretário-geral.
O partido iria partir para a mais violência para assumir, para governar o país, de modo nenhum.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, advertiu que o ano eleitoral em Angola venha a ser marcado pelo aumento exponencial da violência, intolerância política e por convulsões sociais. Um líder daquela organização apontou os dois principais partidos, o MPLA e a UNITA, como provavelmente sendo os principais protagonistas desta violência. Venâncio Rodrigues.
O líder da JPD, Serra Bango, disse à Voz da América haver cenários que indicam que a disputa política de 2022 não será pacífica.
Nós vamos ter a infelicidade de assistir esses desses partidos políticos a degladiarem-se ao ponto de assistirmos, infelizmente, atos de violência, de barbaridade e assassinatos. Para além de que os assassinatos que ocorrem em Angola não só envolvem os militantes dos partidos políticos, no caso até as vítimas têm sido os militantes da UNITA, mas também têm sido vítimas os ativistas cívicos assassinados porque têm um posicionamento contrário, são assassinados por delito de opinião, são condenados por delito de opinião.
O ativista cívico não poupou críticas ao governo por ter alegadamente aumentado a repressão das liberdades políticas e sociais e as interferências no funcionamento dos órgãos de justiça.
A composição do Tribunal Constitucional, a forma como são nomeados aqueles juízes, num claro atentado ao princípio da separação de poderes. Para além de que, temos assistido, nos últimos tempos, uma posição muito musculada das nossas autoridades. Nós já temos experiência de 91, 92, 2008, 2012 e 2015. E não há indicações de que este comportamento tende a mudar tão cedo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
11 de 33 taxistas que estão a ser julgados no Tribunal da Comarca de Luanda já se encontram em liberdade. O advogado de defesa, o tribunal, decidiu que os agentes da polícia não conseguiram provar o envolvimento dos acusados nos atos de vandalização de bens públicos e privados na segunda-feira, durante a greve dos taxistas, crimes de que tinham sido acusados. Coque Mukuta.
Segundo o advogado dos taxistas, Laurindo Sahana, por insuficiência de provas, o Tribunal de Comarca de Luanda foi obrigado a libertar esta terça-feira 11 dos 33 taxistas apresentados naquele tribunal.
Por insuficiência de prova e da falta da concordância por parte do agente captor. O agente captor acusou de vandalismo, mas posto no tribunal teve a se pronunciar acerca do crime de tentativa de invasão a uma esquadra. Entretanto, não houve uma conexão daquilo que vinha no auto de notícia com aquilo que o agente captor falava.
Sahana afirma que os agentes da polícia não conseguem provar em tribunal o envolvimento de cada um dos taxistas na queima do autocarro, vandalização de uma ambulância e do comitê do MPLA no Benfica.
Quando o agente não consegue individualizar a participação de cada um dos implicados, dos acusados na vandalização, significa que esta acusação, em princípio, é inválida. Quando há uma dúvida, uma vez que o que constatamos ali no tribunal, os agentes chegavam até o local das vandalizações e recolhiam qualquer pessoa que passava pela via pública, confundindo como taxista, até os que transitavam de forma normal na via pública, foram confundidos e foram recolhidos e postos nas esquadras e acusados como se tivessem também participado neste ato de vandalismo. Têm as placas, as paragens onde eles ficam quando não estão a trabalhar, a conversar. Os polícias estão a invadir essas paragens, essas placas, para recolher os taxistas que nem sequer estão a participar do ato de vandalismo. Nós pensamos que é um ato que deve ser reprovado e que o tribunal faça o devido trabalho e que as pessoas inocentes possam ser devolvidas à liberdade.
Não é um ato político.
excuse-me em me pronunciar se é um julgamento político ou não, mas naquilo que nos cabe é simplesmente apreciar a questão jurídica em causa.
Entretanto, as associações dos taxistas já suspenderam a greve e denunciaram prisão de 100 dos seus membros que se encontram em diversas cadeias de Luanda. Koki Mukuta, Luanda.
Como todos nós sabemos, várias zonas de Angola têm sido afetadas por uma seca que provocou mesmo, em alguns casos, morte pela fome. Agora, um relatório do Programa Alimentar Mundial diz que há boas e não tão boas notícias quanto à situação das chuvas tão necessárias para se quebrar a seca, e nós estamos na época das chuvas. O documento diz que, até novembro, partes das províncias de Benguela e do Namibe receberam já a média, ou mesmo acima da média, das quedas de chuva, enquanto províncias do Nordeste e Sudeste, incluindo algumas regiões da Huila, receberam até esse mês menos de 80% da média de precipitação. Para os meses de outubro e novembro, diz o documento, a província da Huila, parte do Uambo e do Bié, o sul do Cuambo-Cubango, o leste das Lundas Norte e Sul e uma parte do Moxico, foram as zonas que durante esse período menos chuvas receberam quando comparado com a média. Isto é, receberam, portanto, entre outubro e novembro, receberam entre 60% e 80% da média de precipitação. O sudoeste do Uíge, as províncias do Bengo e Luanda, a parte ocidental do Kwanza Norte e Kwanza Sul e parte central do Namibe e parte leste do Moxico receberam acima da média da precipitação. Isto, portanto, até o fim de novembro. Desde aí, claro está, tudo pode estar mudado. Entretanto, em Benguela, o João Marcos foi ver o que se passa.
O camponês Agostinho Pedro Cipitali, produtor de milho, maçambala, mandioca e jinguba, alguns dos produtos importados para a reserva estratégica alimentar.
As pessoas hoje, acho que acabam de morrer por causa de fome, mas com a chuva a pessoa trabalha. Eu acho que o que me falta é só mesmo chata, machado, escatana. Aí os camponeses estão a reclamar que também estão fazendo falta. Aí há muita terra. Se ainda o governo mesmo apoiar mesmo tudo mesmo, os projetos de crédito sair e os camponeses também se receberem os tratores, ninguém mais vai tirar uma coisa de comer para entrar aqui no nosso país. Nós temos riqueza de terra. Este ano, não, se o Deus mesmo quiser, não, os camponeses vão melhorar.
O mesmo é dizer que a chuva tem de continuar a cair até pelo menos o fim de fevereiro, tal como realça o presidente da União Nacional de Apoio aos Camponeses em Benguela, João Januário, lembrando que a chuva é uma realidade, inclusive no Namibe, província que faz fronteira com Benguela.
A agricultura familiar, portanto, tinha já muitas culturas no terreno e nós ficamos muito tristes quando ficou três semanas quase sem chuva. Agora que reiniciou chover, a expectativa da UNAFA é muito boa. As culturas estão em boa saúde. Pensamos que se chover até o fim de fevereiro, o camponês está livre da fome.
De João Januário, líder de uma organização com mais de 65 mil filiados, quisemos saber se algum dia a agricultura familiar deixará de seguir caminho à boleia da chuva.
Não é possível acabarmos com a dependência da chuva. O camponês não está confinado ao longo dos rios, onde pode tirar a água para a irrigação. As lavras do camponês estão até cima das montanhas. Aí precisa mesmo de chuva. Para vermos que, para tirar a água do cavaco mesmo aqui, a água está indo para o mar. Para uma distância de 1 quilômetro. É um investimento que até mesmo os empresários hoje da província de Benguela não conseguem fazer ainda.
Há duas semanas foi notícia o grito de produtores devido à escassez de sementes. Também no Ambo, mas o Gabinete Provincial de Agricultura e Pescas em Benguela diz estar para breve uma segunda etapa com o maçambala e o maçango como prioridade, distribuídas que foram as sementes de milho e feijão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, e como sempre, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em sintonia conosco em frequência modulada. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, sexta-feira temos o Saúde em Foco. O nosso convidado desta semana é o Dr. Daniel Ferreira, especialista em psiquiatria. Vamos falar sobre saúde mental, do que toca a olhar para o início do ano, como um momento para prioritizarmos a nossa saúde mental e também ao impacto que a Covid-19 continua a ter sobre nós. Sexta-feira, Saúde em Foco, com o Dr. Daniel Ferreira. O canal televisivo Zap Viva fechou definitivamente as suas portas e, segundo a imprensa angolana, isso poderá colocar no desemprego cerca de 500 trabalhadores. A empresária e dona da empresa, Isabel dos Santos, despediu-se na terça-feira do que ela chamou de equipa de profissionais incríveis através das redes sociais. O canal da operadora de telecomunicações da empresária, que diz manter a esperança de voltar um dia, ainda terá feito o pagamento dos salários dos colaboradores durante 9 meses, mas não resistiu à suspensão imposta em abril de 2021 pelo Ministério das Telecomunicações devido a supostas irregularidades. Mayra de la Saleta.
A Zap já tinha anunciado que iria proceder a um despedimento coletivo depois de constatar que não se vislumbrava no horizonte qualquer solução para a retoma do seu canal Zap Viva, que está suspenso por decisão do governo desde abril, apesar de, segundo disse, ter feito as necessárias diligências para a retoma da emissão em território nacional. Em comunicado divulgado em setembro na sua página oficial, a operadora que pertence ao universo empresarial da filha do ex-presidente José Eduardo Santos anunciava ter-se visto forçada a proceder a medidas de reajustamento, incluindo na área dos recursos humanos, com redução substancial de pessoal afeto à Zap Viva. Recorde-se que a 21 de abril do ano passado, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social suspendeu a atividade da Zap Viva, medida que abrangeu ainda a Record TV África e a Vida TV. Em comunicado, o Ministério disse ter constatado que estas empresas incorriam num conjunto de irregularidades referentes aos seus trabalhadores e à emissão do sinal. Em resposta, a Zap afirmou que o erro cometido na suspensão da Zap Viva deveria ser corrigido em breve, porque há 3 anos que seguia todas as orientações da Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional com o objetivo de dar total cumprimento aos procedimentos legais e regulamentados aplicáveis à sua atividade. Agora, a empresa anunciou ter estado a desenvolver esforços para adequar a sua situação às exigências legais, mas que tal tem sido impossível de conseguir, o que resultou na necessidade de proceder ao agora conhecido despedimento. Recorde-se que a Vida TV, cuja sócia maioritária é da outra filha de José Eduardo Santos, Xisé dos Santos, anunciou em julho o despedimento de dezenas de colaboradores por causa do interregno prolongado das suas emissões.
Vamos para a página esportiva, vamos para a Copa Africana das Nações, o CAN 2021 a decorrer nos Camarões, onde hoje termina a primeira jornada da fase de grupos, com 3 jogos. Hoje já se defrontaram Tunísia e Mali num jogo do grupo F. Mali venceu por 1-0, golo de penalti, Tunísia falhou um penalti, Mali teve um jogador expulso, mas venceu. Neste momento estão a jogar Mauritânia e Gâmbia. Mauritânia treinada por um franco-português, Didier Gomes da Rosa. Por um menor curioso é que o anterior treinador da Mauritânia era também um franco-português, Corentin Martins. Mais tarde hoje temos Guiné Equatorial com a Costa do Marfim a fechar o Grupo E, onde ontem os atuais campeões da Argélia empataram com a Serra Leoa a 0 gols. Resultado idêntico, resultado nulo, foi aquele entre a Guiné-Bissau, Djurtos, e o Sudão, empata 0 golos. É, Djurtos, deviam ter ganho. Uma bola à trave na primeira parte, um penalti desperdiçado, parecia que era um treino para o guarda-redes. No ressalto, um tiro à barra. Djurtos ficam com a tarefa complicada porque o próximo aniversário é o Egito, os faraós, um dos favoritos. E Egito tem que ganhar, porque ontem perdeu com a Nigéria por 1-0. Caso contrário, fica quase a dizer bye bye. Cana 2021 continua a ser marcado por poucos golos. Até ao fim dos jogos de ontem, 9 jogos, só 9 golos. Só um jogo com mais do que um golo. O jogo de abertura em que Camarões bateu o Burkina Faso por 2-1. O resto, 2 empates a 0 golos, 6 jogos com resultado de 1-0. Amanhã, Cabo Verde, um dos países que ganhou na primeira jornada por 1-0, está em ação contra o Burkina Faso e pode marcar presença na segunda fase se ganhar. Vamos a ver como se portam os Tubarões Azuis. Hoje, em Riad, na Arábia Saudita, Real Madrid e Barcelona, é verdade, é para a Supertaça de Espanha, que, como em todos os países, costumava ser só um jogo entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas depois vieram os sauditas, ofereceram dinheiro, e agora a Supercopa de Espanha é um torneio a 4 clubes disputado na Arábia Saudita. Amanhã temos Atlético Madrid e Atlético Bilbao. Hoje, em Itália, temos a Supercopa, mas é como de costume, só um jogo, frente a frente, intercampeão e Juventus, vencedor da taça. Em Inglaterra, temos um jogo da Taça Carabao, a antiga Taça da Liga. Tottenham recebe o Chelsea na primeira mão. Chelsea venceu por 2-0. Em Portugal, hoje temos jogos da Taça de Portugal para decidir os últimos semifinalistas. Um dos jogos envolve o atual líder do campeonato, Porto, que defronta o Vizela. Se vencer, vai defrontar nas meias-finais o Sporting, que ontem despachou sem dificuldades o Leça, 4-0. Leça é da 4ª divisão. No basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls ontem deu cabazada, uma sova, uma surra enorme ao Detroit, 133-87. Mamma mia, Chicago Bulls comanda a Conferência Leste, o líder da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, também ganhou. Mas não foi fácil, bateu Toronto 99-95. Golden State Warriors em segundo lugar nessa conferência. A Conferência Oeste ontem perdeu com Memphis, 116-108. Um resultado pouco vulgar na NBA foi aquele entre o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets, que os Clippers venceram 87-85. É raro hoje em dia haver um jogo com estes poucos pontos. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogaram em casa, ganharam, bateram o Oklahoma 122-118. Washington está em nono lugar na Conferência Leste. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, despeço-me de todos os ouvintes com o desejo de uma excelente noite. Mas continuem connosco. Vem aí o Amâncio Miguel e o Álvaro Lugero de Andrada com mais reportagens dos Palopes e não só. Continuo com a Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, NATO e Rússia reúnem, mas tensões em redor da Ucrânia persistem. No Cazaquistão, milhares de pessoas presas na sequência de manifestações antigovernamentais e senador morto a tiro nos camarões em zona anglófona. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O Conselho NATO-Rússia reuniu-se hoje em Bruxelas para analisar as crescentes tensões junto à fronteira com a Ucrânia e as exigências da Rússia para que a NATO não se volte a expandir para leste e corte o apoio militar à Ucrânia. As conversações, que se seguem a negociações em Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia, duraram cerca de 4 horas. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse depois do encontro que os representantes russos não fizeram qualquer compromisso para diminuir a presença de milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, algo que países ocidentais veem como o prelúdio de uma invasão à Ucrânia, onde rebeldes secessionistas apoiados por Moscovo ocupam já parte do território. Sherman disse que no encontro a NATO tornou claro que as exigências da Rússia para que a Ucrânia não se junte à NATO é algo que não está na mesa das negociações. Entretanto, o primeiro-ministro da Estónia disse que os países do Báltico estão em conversações com aliados da NATO sobre o aumento da presença militar no seu solo para servir de dissuasão à Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse depois das conversações de hoje que o reforço dos países de leste, membros da NATO, será levada em consideração se a Rússia invadir a Ucrânia. Estónia, Letónia e Lituânia, que fizeram parte da União Soviética, são membros da NATO e da União Europeia desde 2004. As autoridades no Cazaquistão disseram ter preso nas últimas 24 horas mais 1.678 pessoas por alegada participação nos distúrbios que abalaram esta antiga República Soviética na última semana. Isto eleva para cerca de 12 mil o número de pessoas presas na sequência dos distúrbios causados pelo aumento dos preços de combustíveis e que forçaram o governo a pedir a intervenção de tropas russas para suprimir as manifestações. O governo cazaque anunciou já que as tropas russas se vão começar a retirar nos próximos dias. Nos Camarões, um senador da oposição foi hoje morto a tiro na parte ocidental do país, onde separatistas anglófonos levam a cabo há algum tempo uma rebelião para exigir a independência do território. Uma fonte governamental confirmou que Henry Kemende foi morto durante a noite por atacantes armados não identificados. Kemende era advogado e legislador pela Frente Social Democrata, um dos principais partidos da oposição camaronesa. O assassinato ocorreu na cidade de Bamenda, no noroeste do país, que juntamente com a região do sudoeste tem sido cenário de ataques de grupos da minoria anglófona. Pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje numa explosão de um carro armadilhado na capital da Somália, Mogadishu, disse uma fonte dos serviços de segurança, bem como testemunhas oculares. O ataque foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab, que disse, numa breve declaração, que o ataque tinha como alvo oficiais estrangeiros. O ataque parece ter tido como objetivo uma coluna de veículos governamentais e ocorreu perto do aeroporto. Fontes próximas do governo disseram à Voz da América que a coluna de veículos pertencia a uma companhia privada de segurança, mas desconhece-se para já quem viajava nos veículos.
A especialista moçambicana de segurança, Egna Sidumo, diz que é prematuro o regresso da população a Mocimba da Praia no distrito de Cabo Delgado, norte daquele país, destruído por terroristas.
A volta das populações que é de naturalmente decidido em exercício de sensibilização e de pensar estrategicamente como é que essas populações poderão ser úteis justamente para, primeiro, não serem alvos de radicalização e, segundo, terem uma capacidade própria de fazer denúncias caso alguma coisa dentro das suas comunidades.
Destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Os líderes da SADC reuniram em Lilongwe, no Malawi, e tomaram uma decisão sobre a presença de tropas do bloco regional. A Ana Guedes tem mais detalhes.
Os países da África Austral concordaram na cimeira desta quarta-feira prolongar a presença das tropas em Moçambique para ajudar o governo a combater uma insurgência ligada ao Estado Islâmico. Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, concordaram em junho em enviar tropas para ajudar Moçambique a enfrentar a insurgência que se concentra na província de Cabo Delgado, no norte, e já custou milhares de vidas desde que eclodiu em 2017. A cimeira observou o bom progresso feito desde o destacamento da missão da SADEC em Moçambique e alargou o seu mandato. Lê-se no comunicado, divulgado após os líderes se reunirem na capital do Malawi, Lilongwe. O comunicado, contudo, não indica por quanto tempo será a extensão. O envio de tropas da SADEC foi inicialmente por 3 meses, a partir de meados de julho do ano passado, mas foi prorrogado em outubro. O Ruanda, que não é membro da SADEC, também enviou soldados para Moçambique. No ano passado, a insurgência interrompeu um projeto multibilionário de gás natural liquefeito à francesa Total Energias, depois de militantes atacarem a Vila de Palma.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar de Cabo Delgado, norte de Moçambique. As autoridades governamentais desta província dizem estar para breve o regresso das pessoas que abandonaram a vila de Mocimboa da Praia por causa dos ataques jihadistas. Mas Egna Sidumo, especialista em assuntos de segurança, diz que ainda é cedo e alerta para uma eventual radicalização da população. E Arinão, partido que lidera a oposição, afirma que se o Estado permitir esse regresso, estar-se-á perante uma violação de um dos princípios constitucionais. Ramos Miguel.
Cerca de 170 mil pessoas fugiram há cerca de ano e meio da vila de Mocimboa da Praia na sequência da violência armada e encontram-se espalhados por outros locais mais seguros, incluindo a capital província de Cabo Delgado, Pemba, sendo que outras procuraram refúgio nas províncias vizinhas. O secretário permanente de Mocimboa da Praia foi citado esta terça-feira pela Comunicação Social Moçambicana como tendo afirmado que, olhando para aquilo que está a acontecer neste momento no terreno, penso que em breve as pessoas vão poder regressar. Neste momento não me parece que existam condições para as pessoas regressarem e poderem realizar as suas atividades normalmente sem que haja uma intervenção prévia, defende Egna Sidumo, especialista em assuntos de segurança.
Nem que seja uma intervenção de sensibilização nas áreas onde essas populações estão, nem que seja uma breve organização clara, principalmente do Distrito Municipal da Praia, para receber essas pessoas. Agora é preciso dizer e confirmar que as populações querem e estão dispostas a voltar a qualquer momento, mas não parece que seja uma situação tão simples quanto nós possamos imaginar. É importante, sim, que o governo continue a fazer todos os esforços para trazer água, luz, serviços básicos ao distrito em cima da praia e aos outros distritos também que foram atacados.
Mas tendo em conta que, eventualmente, alguns dos insurgentes se poderão infiltrar nos grupos das pessoas que vão regressar, não se coloca a hipótese de radicalização?
A volta das populações que deverá ser antecedida em exercício de sensibilização e de pensar estrategicamente como é que essas populações poderão ser úteis justamente para, primeiro, não serem alvos de radicalização e, segundo, terem uma capacidade própria de fazer denúncias caso alguma coisa dentro das suas comunidades. A província de Cabo Delgado, muito recentemente, inaugurou conselhos comunitários de segurança local, que é, na verdade, policiamento comunitário, mas ainda não vai ser implementado, pelo menos não por enquanto, em todo o distrito. Então, provavelmente, por exemplo, a massificação dos policiamentos comunitários pode ser um exercício que possa permitir, primeiro, que as população esteja informada sobre o processo de radicalização, segundo, que elas possam ter um mecanismo de denúncia próprio das suas próprias comunidades para evitar a radicalização.
Entretanto, o porta-voz da RENAMO, José Manteiga, diz que o seu partido olha para o possível regresso em breve das pessoas a Mocimboa da Praia com muita preocupação.
Porque os focos grupos terroristas continuam em Cabo Delgado. Inclusive, os terroristas têm procurado retomar algumas posições. Então, significa que a situação de segurança, neste momento, não aconselha um regresso breve das populações. Porque enquanto a situação prevalecer de insegurança e pior ainda, porque estão a criar-se outros focos da atuação dos terroristas, isto é bastante preocupante. Um dos fins do nosso Estado, segundo o resto da Constituição, é o bem-estar das populações. Então, se uma determinada região há falta de segurança, há falta de serviços, significa que devolver as populações numa situação dessas, estamos em face da violação deste fim fundamental consagrado na nossa Constituição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o Presidente da República disse em discurso que os acontecimentos de segunda-feira em Luanda, durante a paralisação de taxistas, têm um mandante bem definido. Para ele, a oposição quer subverter o poder por arruaça. Manuel José ouviu a reação dos partidos políticos.
O assunto já vem de segunda-feira passada, dia 10 de janeiro, o dia em que os taxistas agendaram uma greve. Surgiu um movimento de reivindicação de vandalização nas ruas de Luanda, com queima de carros, e onde o comitê do MPLA não foi poupado. Várias pessoas foram detidas. Hoje, o presidente da República deixou uma acusação sobre o eventual responsável das escaramuças da passada segunda-feira.
Incitação à desobediência e à rebelião na tentativa da subversão são bem visíveis e facilmente reconhecíveis e apontam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído.
Na UNITA, eventual visado, já houve uma reação. O deputado e membro do grupo de sábios do partido, Ernesto Mulato, disse à Voz da América estar mais do que evidente. Qual é o plano?
Vocês estão a esperar uma grande visita e permitem que a UNITA infiltrasse os taxistas para irem arrebentar com a sede do MPLA. E com a polícia de pé a olhar, com a televisão já lá presente e tudo, a televisão sabia de tudo isto, ou foram eles mesmo que organizaram isso? Essa estratégia já não cola mais. Nunca a UNITA pensou isso. Eles sempre que pensaram contra nós, mas nós nunca pensamos nisso. Nem estamos a pensar hoje, nem vamos pensar nisso. É uma manipulação mesmo bem feita para colar os outros. É verdade, come corações, não sei o que é para o povo revoltar-se. Que gente é essa?
Da Casa Sé também veio uma reação. O deputado Makuta Nkondo adverte o presidente da República para ler bem os sinais do tempo.
Aquele é um sinal anunciador. É que Congo, um songo me aguta. São dores de parto. O povo já está completamente saturado. É mesmo assim que começou Primavera Árabe. É mesmo assim que começou o Estado Islâmico. Eles devem deixar de acusar a UNITA. Não pensa que o povo não reflete, o povo não pensa. Ele, João Lourenço, em vez de acusar os outros, em vez de ameaçar, é procurar mudar, corrige. As coisas vão para o pior. O sinal é esse. O povo já pensa.
Do PRS, outra reação, Rui Malopo, secretário-geral.
Que partido iria partir para uma violência para assumir, para governar o país? De modo nenhum. O presidente da República preferiu as palavras, a UNITA, no caso, oriente cidadãos para partir operações daquela natureza. Como parece que assim seja.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, João Santos Luís, vice-presidente da UCID, terceira força política do país, entra na corrida para a liderança dos democratas cristãos. O ex-deputado diz que a sua liderança será a mais democrática possível. Eugênio Teixeira.
O vice-presidente apontou ainda outras linhas que pretende implementar na gestão da UCID, se merecer a confiança dos militantes no Congresso do Partido, agendado para o próximo mês de março.
Procuraremos o equilíbrio e o bom senso na tomada de decisões. Seremos o máximo possível coerentes, por forma que não haja contradição entre o que fizemos ontem, o que vamos fazer hoje e o que faremos amanhã.
Para o jornalista José Vicente Lopes, as declarações de Santos Luís não dão sinais claros de ruptura com o atual líder, mas de alguma demarcação em relação à forma como determinadas questões foram tratadas nos últimos tempos.
Ele procura acrescentar alguma mais-valia à sua própria candidatura em relação à candidatura
candidatura do anterior líder. É preciso ver que o novo concorrente ao cargo de líder da UCID não surge em ruptura clara com António Monteiro. Por aquilo que eu saiba, o João conta, inclusive, com o beneplácito do António Monteiro nesta disputa.
A inclusão de Santos Luís apenas no quinto lugar da lista para as legislativas, acabando por não se eleger deputado, e o apoio dado por António Monteiro à candidatura presidencial de Carlos Veiga podem constituir pontos de alguma divergência na gestão da UCID, adianta o analista político.
E o facto de uma pessoa que até aqui foi praticamente número 2 do António Monteiro, nas últimas autárquicas, é afastado para dar lugar a um elemento estranho à UCID, que é o Amadeu Oliveira, e essa foi uma jogada, foi o que julgo saber muito pessoal do António Monteiro, é óbvio que isto tem recursos. Mais do que isto, o facto de António Monteiro estar agora a deixar a liderança da UCID, alegando cansaço, é a fatura que ele está a pagar pelo apoio que deu ao Carlos Veiga, inclusive contra vários elementos da direção da UCID. Não nos podemos esquecer que, estranhamente, o António Monteiro apareceu a apoiar individualmente o Carlos Veiga, sabendo-se lá a custo de quê.
No entanto, o analista pergunta se o próximo líder terá capacidade e condições para conseguir melhores resultados para os democratas cristãos, força política que, sob a liderança de António Monteiro, conseguiu eleger 4 deputados nas últimas legislativas.
O grande desafio que se coloca a quem vier depois do António Monteiro é o que é que vai acontecer ao CID. Ao CID, neste momento, tem 4 mandatos na Assembleia Nacional. O que é que vai acontecer daqui para frente? O desafio é saber se António Monteiro vale mais do que o CID ou não.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. De Cabo Verde, vamos novamente a Moçambique, onde foi registrada uma conquista na defesa da vida selvagem. Ana Guedes.
O moçambicano Mateus Mutemba recebeu no sábado, na cidade de Dallas, estado do Texas, Estados Unidos, o prémio Capstick Hunting Heritage, destinado aos defensores da vida selvagem. O Capstick, entregue na 40ª Convenção Anual de Dallas Safari Club, homenageia o trabalho de Peter Capstick, caçador e escritor americano, cujo respeito pela vida selvagem impulsionou a promoção de um legado de caça que garanta a sua sustentabilidade. É dado a indivíduos que demonstram apoio a esse legado por meio, entre outros, da educação ou causas humanitárias. Mutemba certamente incorporou esses valores como um guardião dedicado da nossa herança de caça, disse a organização do prémio, e o laureado agradeceu.
I thank Dallas Safari Club for offering this recognition to conservation and human development professionals like me. I hope this recognition of my work will serve as an inspiration to others in the field, in my country and region.
Espero que este reconhecimento do meu trabalho sirva de inspiração para outros na área, no meu país e região.
I will continue my efforts to promote integration of conservation and human development with the view of benefiting humankind, wildlife and biodiversity for many years to come.
Continuarei o esforço para promover a integração da conservação e desenvolvimento humano com a perspectiva de beneficiar os homens, animais selvagens e a biodiversidade por muitos anos.
I'm humbled and appreciative. Thank you and good night.
Mutemba foi até finais de 2021 diretor-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC. O também ex-administrador do Parque Nacional da Gorongosa e membro do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e a Biosfera, da Unesco. No mesmo evento foram distinguidos o Zambeze Delta Safaris e Mark Alden, sócio desse empreendimento que fica na Coltada 11, complexo de Marromeu, em Sofala. O Zambeze Delta Safaris recebeu o prémio de melhor pavilhão e Alden recebeu o de melhor operador de safaris do ano.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está a colocar o seu peso atrás da legislação politicamente divisiva que permitiria um maior controle federal sobre as eleições, afirmando que o que está em jogo é demasiado importante no rescaldo das eleições presidenciais de 2020. Falando em Atlanta, na terça-feira, descreveu as duas leis em termos muito claros.
What we choose? Democracy over autocracy. Light
overshadowed.
Escolheremos a democracia em vez da autocracia, a luz em vez das sombras, a justiça em vez da injustiça? Eu sei qual é a minha posição. Não vou ceder, não vacilarei. Defenderei o direito de voto e a nossa democracia contra todos os inimigos estrangeiros e, sim, domésticos. E a questão é, qual será a posição da instituição Senado dos Estados Unidos?
No ano passado, pelo menos 19 estados aprovaram leis que restringem o acesso à votação, de acordo com o Centro Brennan para a Justiça da Universidade de Nova York. Biden quer emendar a histórica Lei do Direito de Voto de 1965, argumentando que o governo federal deve controlar os estados que tentam desencorajar os eleitores elegíveis, tornando a votação inconveniente, difícil ou confusa. Biden apresentou seu argumento na Geórgia, um dos poucos estados onde o ex-presidente Donald Trump alega que a fraude eleitoral levou à sua derrota nas eleições presidenciais de 2020. Não há provas que sustentam essa alegação. Este debate é urgente, disse ele, após as alegações de fraude eleitoral de Trump terem desencadeado um ataque violento ao Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, quando os apoiantes de Trump tentaram forçar os legisladores a deixar de certificar a vitória de Biden. Mas, diz John Fortier, da American Enterprise Institute, esta será uma batalha difícil.
É ainda um conjunto bastante amplo de mudanças que se aplicariam em todo o lado a nível nacional e que ultrapassariam os estados. E há muito entusiasmo do lado democrata, em parte porque acreditam que nestas questões em geral, mas em parte também com o 6 de janeiro e outras coisas que os motivam a pensar que estas mudanças são necessárias. Dito isto, não há apoio do lado republicano.
Os membros do partido de Trump opõem-se em grande parte à legislação. Argumentam que os republicanos não procuram bloquear o acesso de ninguém às urnas, mas sim proteger-se contra a fraude eleitoral.
Parece que o líder da maioria está decidido a quebrar o Senado. O meu argumento é que, de alguma forma, as legislaturas estatais de todo o país estão ocupadas a tentar tornar mais difícil o voto das pessoas. É claro que isto não está a acontecer em lado algum na América.
Os ativistas dos direitos de voto dizem ver provas claras de discriminação nestas novas leis de votação. Alguns ativistas-chave não presenciaram o discurso de Biden, dizendo que queriam ação do presidente e não palavras.
O que estamos a ver nos Estados Unidos é que nos dizem que nem todos têm o mesmo direito de voto, especialmente os jovens, especialmente aqueles que são deficientes, especialmente comunidades de cor, negros, latinos, asiáticos, nativos americanos, indígenas. Dizem-lhes que o vosso direito de voto não importa tanto, assim como aqueles que emigraram para o nosso país e se tornaram cidadãos naturalizados.
Doesn't matter as much. As well as those who have immigrated to our country and have become naturalized citizens.
O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, prometeu levar a legislação à votação antes da próxima semana. O jornalista freelance do New York Times foi julgado na quarta-feira no Zimbábue, acusado de ajudar dois dos repórteres do jornal a entrar ilegalmente naquele país. Os críticos dizem que as acusações são outro exemplo das tentativas do governo de controlar a imprensa. No início do julgamento de Jeffrey Moyo, na quarta-feira, Doug Coltart, advogado do Zimbabwe Lawyers for Human Rights, expressou otimismo que o seu cliente seria considerado inocente. Moyo foi preso no ano passado, juntamente com um funcionário da Comissão de Imprensa do Zimbabwe, Tabag Manyika, por supostamente processar credenciais falsas para dois jornalistas do New York Times baseados na África do Sul, que entraram no Zimbabwe e foram posteriormente deportados. Moyo e Manyika estão a ser julgados separadamente. O governo do Zimbábue rejeitou as acusações de que desrespeita os direitos humanos e a liberdade da imprensa. Diz que Moyo e Manyika quebraram as leis de imigração. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova York, aqui nos Estados Unidos, pede aos procuradores zimbabuianos que retirem as acusações contra Moyo. Angela Quintal, coordenadora do Programa para a África, disse esta semana no Twitter que não fazê-lo reforçaria o que ela chama de percepções de que os procuradores agem de má fé e usando Moyo como exemplo para censurar e intimidar a imprensa no Zimbábue. O jornal New York Times citou o editor Dean Bucket, dizendo: estamos profundamente preocupados com a acusação de Jeffrey Moyo, que parece destinada a esfriar a liberdade de imprensa no Zimbábue.
Jeffrey é um jornalista amplamente respeitado, com muitos anos de experiência em reportagem no Zimbábue, disse o editor executivo do New York Times, Dean Pocket. As autoridades do Zimbábue disseram que todos os casos levados a tribunal serão tratados de forma justa. O julgamento de Manyika deve começar na sexta-feira. Manyika e Moyo podem ter penas de até 10 anos de prisão. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Vamos para a página esportiva, vamos para a Copa Africana das Nações, o CAN 2021 a decorrer nos Camarões, onde hoje termina a primeira jornada da fase de grupos com 3 jogos. Hoje já se defrontaram Tunísia e Mali num jogo do grupo F. Mali venceu por 1-0, golo de penalti. Tunísia falhou um penalti. Mali teve um jogador expulso, mas venceu. Neste momento estão a jogar Mauritânia e Gâmbia. Mauritânia treinado por um franco-português, Didier Gomes da Rosa. Por um menor curioso é que o anterior treinador da Mauritânia era também um franco-português, Corentin Martins. Mais tarde hoje temos Guiné Equatorial com a Costa do Marfim a fechar o grupo E, onde ontem os atuais campeões da Argélia empataram com a Serra Leoa a 0 golos. Resultado idêntico, resultado nulo, foi aquele entre a Guiné-Bissau, Djurtos, e o Sudão, empata 0 golos. É, Djurtos, deviam ter ganho. Uma bola à trave na primeira parte, um penalti desperdiçado, parecia que era um treino para o guarda-redes. No ressalto, um tiro à barra. Djurtos ficam com a tarefa complicada, porque o próximo aniversário é o Egito, os faraós, um dos favoritos. E Egito tem que ganhar, porque ontem perdeu com a Nigéria por 1-0. Caso contrário, fica quase a dizer bye-bye. CAN 2021 continua a ser marcado por poucos golos. Até ao fim dos jogos de ontem, 9 jogos, só 9 golos. Só um jogo com mais do que um golo. O jogo de abertura em que Camarões bateu o Burkina Faso por 2-1. O resto, 2 empates a 0 golos, 6 jogos com resultado de 1-0. Amanhã, Cabo Verde, um dos países que ganhou na primeira jornada por 1-0, está em ação contra o Burkina Faso e pode marcar presença na segunda fase se ganhar. Vamos a ver como se portam os Tubarões Azuis. Hoje, em Riad, na Arábia Saudita, Real Madrid e Barcelona, é verdade, é para a Supertaça de Espanha, que, como em todos os países, costumava ser só um jogo entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas depois vieram os sauditas, ofereceram dinheiro, e agora a Supercopa de Espanha é um torneio a 4 clubes disputado na Arábia Saudita. Amanhã temos Atlético Madrid e Atlético Bilbao. Hoje, em Itália, temos a Supercopa, mas é como de costume, só um jogo, frente a frente, intercampeão e Juventus, vencedor da taça. Em Inglaterra, temos um jogo da Taça Carabao, a antiga Taça da Liga. Tottenham recebe o Chelsea na primeira mão. Chelsea venceu por 2-0. Em Portugal, hoje temos jogos da Taça de Portugal para decidir os últimos semifinalistas. Um dos jogos envolve o atual líder do campeonato, Porto, que defronta o Vizela. Se vencer, vai defrontar nas meias-finais o Sporting, que ontem despachou sem dificuldades o Leça, 4-0. Leça é da quarta divisão. No basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls ontem deu cabazada. Uma sova, uma surra enorme ao Detroit, 133-87. Mamma mia, Chicago Bulls comanda a Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, também ganhou. Mas não foi fácil, bateu Toronto 99-95. Golden State Warriors em segundo lugar nessa conferência. A Conferência Oeste ontem perdeu com o Memphis, 116-108. Um resultado pouco vulgar na NBA foi aquele entre o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets, que os Clippers venceram 87-85. É raro hoje em dia haver um jogo com estes poucos pontos. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogaram em casa, ganharam, bateram o Oklahoma, 122-118. Washington está em nono lugar na Conferência Leste.
NATO e Rússia reúnem mais tensões em redor da Ucrânia. Persistem, no Cazaquistão, milhares de pessoas presas na sequência das manifestações antigovernamentais e senador morto a tiro nos Camarões em zonas de expressão. inglesa. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Voltaremos amanhã, a terceira parte, dentro de instantes, com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 12 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: NATO e Rússia iniciam conversações, mas tensões em redor da Ucrânia persistem. Senador morto a tiro nos Camarões, em zona anglófona. Na Somália, pelo menos 9 pessoas morreram em atentado da rede Al-Shabaab, na capital Mogadíscio. Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre os desejos, propósitos e iniciativas da juventude de organizações sociais juvenis na Guiné-Bissau. Mas primeiro vamos começar com a informação de que os chefes de Estado dos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, concordaram na cimeira realizada hoje no Malawi estender a presença de tropas em Moçambique para ajudar o governo de Maputo a combater a insurgência ligada ao Estado Islâmico. A cimeira observou o bom progresso feito desde o destacamento da missão da SADEC em Moçambique e largou o seu mandato. Lê-se no comunicado final distribuído hoje em Lilongwe. O comunicado, entretanto, não indica por quanto tempo será a extensão dessa missão. A SAMIM, nas siglas em inglês, começou a operar no terreno a 9 de agosto em Cabo Delgado e em outubro teve a sua missão alargada até o próximo sábado, dia 15, que agora vê outra vez renovada esta missão. Mas no terreno, em Cabo Delgado, grupos armados continuam a penetrar e a decapitar civis em aldeias consideradas seguras em áreas recentemente declaradas como libertadas após a expulsão dos rebeldes filiados ao Estado Islâmico. André Batista tem os últimos detalhes.
A Voz da América, moradores locais atribuíram ao Al-Shabaab os novos ataques que mataram 3 pessoas e destruíram a aldeia com fogo, além de saque de produtos alimentares, provocando uma nova vaga de deslocados, sobretudo para a Tanzânia, apesar do forte cordão de segurança que aquele país montou junto à fronteira para impedir a entrada de deslocados moçambicanos. Nesta quarta-feira 12, o grupo atacou e destruiu com fogo, no início da tarde, a aldeia Pitolho, no distrito de Meluco, onde já tinham sido registados outros ataques na semana passada.
Agora mesmo, sim, já vão para na sede do distrito. São as aldeias que estão ao redor da estrada. O povo está a morrer.
disse a Voz da América, um morador local. Já na segunda-feira 10, duas investidas do grupo, localmente conhecido por Al-Shabaab, provocaram a morte por decapitação de três pessoas na aldeia Lijungo, sendo uma das vítimas um elemento da força local e destruição de várias habitações precárias na aldeia Nkonga, no distrito de Nangad.
Esses aí foram matados e foram descobridos onde. Agora ainda não se sabe lá nas matas, porque lá muitas vezes ficam nas matas. Na machamba do Ipande lá.
Contou a Voz da América um outro morador. A população suspeita que os atacantes sejam militantes do grupo que se teriam refugiado no Niassa e agora estejam a regressar às novas bases, a um reforço de homens que o grupo pretende para novas investidas em Cabo Delgado.
São aqueles que passavam por aqui, indo lá em Niassa. Talvez estão de volta.
Os insurgentes atacaram igualmente na sexta-feira 7 a aldeia Alberto Chipande, na Avara e na Matil, no distrito de Moeda, junto à fronteira com a Tanzânia, onde queimaram o motociclo, provocando uma nova vaga de deslocados. A população, que tentava fugir para a Tanzânia, depois de atravessar de canoas o rio Ruvuma, viu-se obrigado a recuar porque a tropa tanzaniana, que montou um forte cordão de segurança junto à fronteira, impediu os deslocados moçambicanos de continuar quando estes chegaram à vila de Maparawe, um outro morador de Nangate. Distrito vizinho de Moeda, Arthur Salim, observa que nos novos ataques, o grupo saqueia alimentos, sugerindo que sejam ataques para o reabastecimento do grupo.
A situação lá não está boa, não tem alimentação, né? Está difícil.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora para Cabo Verde, ao CID. A terceira força política no Parlamento vai ter mudança de liderança. António Monteiro, presidente há 24 anos, disse que não se recandidata no Congresso de Março. Um dos vice-presidentes, João Santos Luís, disse que entra na corrida à liderança dos democratas cristãos. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Procuraremos o equilíbrio e o bom senso na tomada de decisões. Seremos o máximo possível coerentes, por forma que não haja contradição entre o que fizemos ontem, o que vamos fazer hoje e o que faremos amanhã.
Para o jornalista José Vicente Lopes, as declarações de Santos Luís não dão sinais claros de ruptura com o atual líder, mas de alguma demarcação em relação à forma como determinadas questões foram tratadas nos últimos tempos.
Ele procura acrescentar alguma mais-valia à sua própria candidatura em relação à candidatura do anterior líder. É preciso ver que o novo concorrente ao cargo de líder da UCID não surge em ruptura clara com António Monteiro. Por aquilo que eu saiba, o João conta, inclusive, com o beneplácito de António Monteiro nesta disputa.
A inclusão de Santos Luís, apenas no quinto lugar da lista para as legislativas, acabando por não se eleger deputado, e o apoio dado por António Monteiro à candidatura presidencial de Carlos Veiga podem constituir pontos de alguma divergência na gestão da UCID, adianta o analista político.
E o facto de uma pessoa que até aqui foi praticamente número 2 do António Monteiro, nas últimas autárquicas, é afastado para dar lugar a um elemento estranho à UCID, que é o Amadeu Oliveira, e essa foi uma jogada, foi o que julgo saber muito pessoal do António Monteiro, é óbvio que isto tem recursos. Mais do que isto, o facto de António Monteiro estar agora a deixar a liderança da UCID, alegando cansaço, é a fatura que ele está a pagar pelo apoio que deu ao Carlos Veiga, inclusive contra vários elementos da direção da UCID. Não nos podemos esquecer que, estranhamente, o António Monteiro apareceu a apoiar individualmente o Carlos Veiga, sabendo-se lá a custo de quê?
No entanto, o analista pergunta se o próximo líder terá capacidade e condições para conseguir melhores resultados para os democratas cristãos, força política que, sob a liderança de António Monteiro, conseguiu eleger 4 deputados nas últimas legislativas.
O grande desafio que se coloca a quem vier depois do António Monteiro é o que vai acontecer ao CID. Ao CID, neste momento, tem 4 mandatos na Assembleia Nacional. O que vai acontecer daqui para frente? O desafio é saber se António Monteiro vale mais do que o CID ou não.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje vamos para a Guiné-Bissau, onde jovens, associações juvenis, também empreendedores e mulheres preparam uma série de ações, a afirmação dos seus desejos, destinos e propósitos. O Laço na Caçamá assina esta edição.
Jovens no computador, o mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Organizações Juvenis Regionais, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guineense.
A radiografia que hoje se faz é de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho do martirizado povo guineense, particularmente de jovens, que clamam por um país de oportunidades e realizações.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante.
Seco Duarte Inhaga fala ainda da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Mesmo aqueles direitos mais sagrados, arrumados na nossa Constituição, no catálogo de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, são vergonhosamente postos em causa e o principal violador destes direitos é o próprio Estado da Guiné-Bissau. A inoperância das instituições competentes na fiscalização das normas e ações governativas tem mergulhado o país numa situação de caos cada vez preocupante. No setor da justiça, temos assistido situações de veras preocupantes. As más condições de prisões, quase total inexistência da independência prática das instituições judiciárias, fruto de intromissões sistemáticas dos atores políticos nas questões de natureza, essencialmente judiciais. Corrupção, impunidade, tráfico de pessoas e envolvimento de altas autoridades no narcotráfico são, entre outros, os maiores problemas que têm afetado o nosso país.
As constantes greves que têm assolado o país nos últimos tempos não escaparam à observação dos jovens guineenses.
Levaram a que, há mais de 3 anos, as portas das salas de aulas têm estado mais fechadas que abertas, se não totalmente fechadas, colocando assim em causa o presente e o futuro de nossa geração. E os hospitais têm estado a prestar apenas serviços mínimos, tendo resultado em mortes desnecessárias de guineenses todos os dias. Perdemos e continuamos a perder irmãos, amigos, pais, mães e conhecidos. Tudo por conta da irresponsabilidade e falta de sentido de Estado da classe política guineense. E assim vamos e vamos muito mal.
Para a juventude guineense, a corrupção no aparelho de Estado é um fenómeno que assola a Guiné-Bissau.
O nível de ostentação da riqueza por parte dos gestores públicos demonstra tão só quão gritante é o nível de corrupção no aparelho de Estado. Os órgãos da administração da justiça têm fingido fazer a justiça, dando assim um amém aos corruptos em continuarem a prática.
O presidente da Rede Nacional das Organizações Juvenis lamenta, por outro lado, a situação dos jovens guineenses estudantes no estrangeiro.
Está abandonada a sua sorte. Os nossos colegas estudantes no estrangeiro estão totalmente descrentes no país, sem esperança e com medo de regressar ao solo pátrio.
Perante estas constatações, os jovens declaram:
a perda total de confiança dos jovens da Guiné-Bissau na atual classe política guineense.
E para sustentar a perda de confiança, a agenda será preenchida com ações de manifestações de rua na Guiné-Bissau e na diáspora, concluiu, por outro lado, o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Nhaga.
Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para, nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau, numa manifestação pacífica, de Boé a Carravela, de São Domingos a Concaiar, e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense, da África do Sul à Finlândia, da Austrália a Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Ainda na dinâmica da agenda da juventude guineense, a outra preocupação tem a ver particularmente com os direitos e oportunidades das jovens. Maimuna Gomes Silá, que recentemente esteve à testa do primeiro congresso para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau, faz a leitura sobre os direitos das jovens na esfera social.
Se por um lado é legítimo que os jovens reclamem mais espaços, eu acredito que também devemos, e aí falo na qualidade também de jovem, no nosso quotidiano, trabalhar para aprimorar as nossas mentes e para poder estar cada vez mais apto para desempenhar os papéis e assim mesmo também os desafios que nos podem propor. E isso, claro, independentemente de se tratar de jovem mulher ou de jovem homem.
Ainda para falar dos direitos das mulheres, a jovem advogada afirma que nada ainda está assegurado.
Porque constantemente, quando damos 3 ou 4 passos à frente em direção a essa igualdade, tanto quanto possível, equidade de género, há acontecimentos que acabam por ocorrer que levam-nos a um retrocesso. E posso falar do acontecimento mais mediático que temos neste momento, que é a pandemia da Covid, que sabemos que veio acentuar ainda mais as desigualdades entre homens e mulheres. Portanto, no caso particular da Guiné-Bissau, as mulheres viram os seus direitos voltarem para trás, se é que assim posso usar essa expressão. Muitos dos direitos que já haviam conquistado foram limitados.
Perguntamos também ao principal rosto do primeiro congresso para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau o que gostaria de ver assegurado na matéria dos direitos das jovens.
A resposta para mim é de veras clara. Para mim é a igualdade de oportunidade. Eu acho que chega de medidas paliativas, de cotas, que permitem apenas, de forma muito superficial, resolver-se a igualdade de género. É necessário realmente que as meninas e as mulheres tenham a oportunidade de poder ter acesso à educação, ter acesso à saúde, para poderem competir em pé de igualdade com rapazes e homens, não é? Eu acredito que se dermos essa oportunidade na base, ou seja, que as meninas tenham acesso à educação desde o primeiro ano de escolaridade, eu acredito que a mulher é tão capaz, a menina é tão capaz, que poderá concorrer em pé de igualdade e poder fazer face àquilo que são os desafios do mundo moderno e poder assim contribuir para o desenvolvimento do país.
Maimuna Gomes Silá, ela que é também a presidente da Fundação Ana Pereira, avalia, por outro lado, a dinâmica social da juventude guineense no que tange às ofertas e oportunidades das jovens.
A dinâmica social tem sido muito discriminatória no que tange às ofertas de oportunidades para a jovem mulher guineense. Desde logo, é sabido que muitas meninas e muitas mulheres não têm sido empregadas ou vêm o seu acesso ao emprego um pouco mais limitado, sobretudo porque muitas delas estão em idade de procriação e que isso, para muitos empregadores, pode constituir algum tipo de problema.
Enquanto uma das impulsionadoras do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau, Maimuna Gomes Silá descreve desta forma a dinâmica das jovens neste setor.
A dinâmica das mulheres no setor do empreendedorismo é bastante desafiadora. Desde logo, logo, porque quer o acesso à educação, quer o acesso ao crédito, também ele é bastante limitativo do desenvolvimento e da atividade de empreendedorismo por parte das mulheres. Nós sabemos que vivemos num país onde a maioria dos bens pertencem aos homens, então como é que uma mulher pode aceder a um crédito se ela mesma não tem a propriedade de nenhum bem que possa constituir garantia para os bancos? Nós sabemos que os bancos não dão, não é, crédito a ninguém que não dê alguma garantia, o que é também compreensível, mas a verdade é que há que pensar formas de se obter uma garantia que satisfaça os interesses dos bancos e, por sua vez, também permita as mulheres acederem ao crédito.
Jovens guineenses defendem maior espaço na gestão do país e garantias dos seus direitos na dinâmica política e social da Guiné-Bissau. Dassana Kassama, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O Conselho NATO-Rússia reuniu-se hoje em Bruxelas para analisar as crescentes tensões junto à fronteira com a Ucrânia e as exigências da Rússia para que a NATO não se volte a expandir para leste e corte o apoio militar à Ucrânia. As conversações, que se seguem a negociações em Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia, duraram cerca de 4 horas. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse depois do encontro que os representantes russos não fizeram qualquer compromisso para diminuir a presença de milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, algo que países ocidentais veem como o prelúdio de uma invasão à Ucrânia, onde rebeldes secessionistas apoiados por Moscovo ocupam já parte do território. Sherman disse que no encontro a NATO tornou claro que as exigências da Rússia para que a Ucrânia não se junte à NATO é algo que não está na mesa das negociações. Entretanto, o primeiro-ministro da Estónia disse que os países do Báltico estão em conversações com aliados da NATO sobre o aumento da presença militar no seu solo para servir de dissuasão à Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse depois das conversações de hoje que o reforço dos países de leste, membros da NATO, será levado em consideração se a Rússia invadir a Ucrânia. Estónia, Letónia e Lituânia, que fizeram parte da União Soviética, são membros da NATO e da União Europeia desde 2004. As autoridades no Cazaquistão disseram ter preso nas últimas 24 horas mais 1.678 pessoas por alegada participação nos distúrbios que abalaram esta antiga República Soviética na última semana. Isto eleva para cerca de 12 mil o número de pessoas presas na sequência dos distúrbios causados pelo aumento dos preços de combustíveis e que forçaram o governo a pedir a intervenção de tropas russas para suprimir as manifestações. O governo cazaque anunciou já que as tropas russas se vão começar a retirar nos próximos dias. Nos Camarões, um senador da oposição foi hoje morto a tiro na parte ocidental do país, onde separatistas anglófonos levam a cabo há algum tempo uma rebelião para exigir a independência do território. Uma fonte governamental confirmou que Henry Kemende foi morto durante a noite por atacantes armados não identificados. Kemende era advogado e legislador pela Frente Social Democrata, um dos principais partidos da oposição camaronesa. O assassinato ocorreu na cidade de Bamenda, no noroeste do país, que juntamente com a região do sudoeste tem sido cenário de ataques de grupos da minoria anglófona. Pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje numa explosão de um carro armadilhado na capital da Somália, Mogadishu, disse uma fonte dos serviços de segurança, bem como testemunhas oculares. O ataque foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab, que disse, numa breve declaração, que o ataque tinha como alvo oficiais estrangeiros. O ataque parece ter tido como objetivo uma coluna de veículos governamentais e ocorreu perto do aeroporto. Fontes próximas do governo disseram à Voz da América que a coluna de veículos pertencia a uma companhia privada de segurança, mas desconhece-se para já quem viajava nos veículos. Pelo menos 3 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram e outras 18 pessoas foram resgatadas quando uma igreja desabou no sul da Nigéria, disse a polícia na quarta-feira. Os desmoronamentos de edifícios são comuns na nação mais populosa de África, onde milhões de pessoas vivem em estruturas dilapidadas e os padrões de construção são frequentemente desprezados. A igreja ruiu na terça-feira à noite. 11 dos resgatados estão a ser tratados no hospital. No Burkina Faso, 8 soldados, incluindo um comandante, foram presos devido a alegados planos para destabilizar as instituições, disseram procuradores militares e fontes de segurança do país. O Ministério Público Militar, na capital, o Ouagadougou, disse ter tomado conhecimento de uma alegação de um projeto de desestabilização das instituições da República que estava a ser planeado por um grupo de soldados. O gabinete teve conhecimento do plano no sábado, depois de um membro do bando, disse o governo, ter denunciado o plano. Afirma-se numa declaração, a qual acrescentou ter sido iniciada uma investigação e 8 soldados detidos para interrogatório. Aumenta a pressão sobre a junta do Mali à medida que a França e os Estados Unidos sublinham o seu apoio ao bloco regional da CDAO, que aplicou sanções ao país por atrasos nas eleições após 2 golpes de Estado. Numa escalada acentuada, após meses de tensões diplomáticas, os líderes da CDAO concordaram no domingo em fechar as fronteiras com o Mali e impor um embargo comercial. A mudança veio depois do governo interino do Mali ter proposto permanecer no poder por um período máximo de 5 anos antes da realização das eleições, apesar das exigências internacionais de respeitar uma promessa de realização de eleições até 27 de fevereiro. Para além de fechar as fronteiras e impor um embargo comercial, a CDAO também concordou em suspender a ajuda financeira ao Mali e congelar os seus ativos no Banco Central dos Estados da África Ocidental. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu hoje desculpas por ter participado em maio de 2020 numa festa num jardim da sua residência e escritório durante o confinamento geral no país para combate à Covid-19. Alguns membros do seu partido conservador afirmam que Johnson terá que se demitir se não conseguir acalmar as críticas desencadeadas pela revelação da festa que se transformou na maior crise da governação de Johnson.
E assim terminamos a emissão desta quarta-feira, 12 de janeiro, da Voz da América. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados e parceiros, estão engajados numa série de discussões com a Rússia nesta semana para reduzir a crise causada pela escalada militar da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. Essas conversações incluem o diálogo de estabilidade estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia, uma reunião do Conselho da NATO-Rússia e um encontro do Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Ao falar a jornalistas antes das negociações, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a diplomacia é a única forma responsável de resolver a crise e enfatizou que os Estados Unidos e seus aliados e parceiros estão dispostos a ouvir quaisquer preocupações legítimas de segurança. A Rússia pode ter e tentar abordá-las, se o Kremlin estiver preparado para retribuir em relação ao seu próprio comportamento perigoso e desestabilizador, disse. O secretário do Estado ressaltou que é a agressão de Moscovo que provocou a crise, inclusive o aumento massivo de forças e equipamentos militares perto da fronteira com a Ucrânia. E este é apenas o mais recente de uma série de atos de agressão que a Rússia cometeu contra os seus vizinhos nas últimas 2 décadas, inclusive contra a Geórgia, a Moldávia e a própria Ucrânia, quando Moscovo invadiu e tomou a Crimeia em 2014. As ameaças atuais da Rússia contra a Ucrânia não afetam apenas a Ucrânia, disse o secretário Blinken. As ações de Moscovo ameaçam estabelecer um novo precedente em solo europeu, pelo qual os princípios internacionais básicos que são vitais para a paz e a segurança estão em debate. Que as fronteiras e a integridade territorial de um Estado não podem ser alteradas pela força, que é o direito inerente dos cidadãos em democracia tomar as decisões do seu país e determinar o futuro do seu país,
que todos os membros da comunidade internacional estão vinculados a regras comuns e devem enfrentar custos se não cumprirem os compromissos solenes que assumem. O secretário de Estado, Antony Blinken, deixou claro que se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia, enfrentará sanções económicas e financeiras massivas e outras medidas dos Estados Unidos, seus aliados e parceiros, numa escala nunca vista antes. Esperamos que a Rússia faça uma escolha diferente, disse o secretário Blinken. Estamos comprometidos com um diálogo recíproco significativo com a Rússia, assim como estamos totalmente comprometidos em consultar e coordenar os nossos aliados e parceiros, incluindo a União Europeia, em todas as discussões e formatos. Acreditamos que há áreas em que podemos progredir, concluiu o secretário de Estado americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Se estão matando por ti e não querem dizer nada. E não querem dizer nada. Se estão matando por ti e não querem dizer nada. Se estão matando por ti e não querem dizer nada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.